Neste programa Rumo ao Campo especial, neste sábado, nós estamos falando já, há vários programas, na verdade, sobre subsídio de agricultura, sobre taxação de exportações. E, para fechar com chave de ouro, eu vou conversar com Ciro Antônio Rosolém, que é graduado em agronomia. Ele é cientista visitante da Universidade da Califórnia. Foi diretor do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, professor titular da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e vários outros títulos que, se eu for falar todos aqui, nós vamos ficar sem espaço para entrevista. E o professor, sendo membro do Conselho Científico Agro-Sustentável, colocou um artigo em pauta que fecha com tudo isso que nós viemos falando aqui já há algum tempo, que é sobre atenção com o agro, novos e velhos governos. Por isso, eu saúdo com um bom dia, já agradecendo ao professor Ciro pela gentileza de falar conosco aqui. Bom dia, professor.
Dia, é uma satisfação estar falando com vocês. Um dos nossos objetivos do Conselho é realmente falar sobre coisas que são comprovadas e que a gente tem certeza absoluta impossível, mas a gente gosta de ter uma grande certeza científica. Então, isso, principalmente quando a gente vive no mundo de desinformação, né? Então, a gente quer levar essa mensagem, não só para todo o Brasil, né? Não só para o agro, mas, se possível, para outras pessoas também, para que entendam melhor esse nosso setor, né?
Pois é, nós viemos tendo perdas no agronegócio já há bastante tempo. Eu não sou do agro, mas eu trabalho aqui falando sobre o agro, e eu tenho notado, professor, que muitas vezes os produtores eles estão cansando e quase desistindo em função de falta de incentivos, de falta de subsídio, de falta de valores, sem contar nas intempéries. Né, do tempo que ou massacra com muita chuva ou traz a seca. Então, são vários problemas que os produtores enfrentam. E o que que pode ser feito, na sua opinião, professor, sobre isso?
Pois é, tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas pelo governo, né? Com certeza, a taxação de produto agrícola, como já passou em Brás, como o Paraná quer fazer, não é uma delas. Isso aí vai trabalhar muito contra o agro. A primeira coisa que a gente precisa entender, para quem não está vivendo isso dia a dia, é que o agro trabalha, em geral, historicamente, trabalha com margens estreitas. Tanto é que a gente vê existe uma tendência de aumento das áreas, quer dizer, você tem fazendas ou companhias cada vez maiores. Isso é porque o pequeno não está conseguindo trabalhar com as margens que historicamente tem se observado. O que acontece? Nesses últimos 4, 5 anos, talvez até 3, houve um aumento significativo nos preços das commodities internacionalmente. Então, foram pelo menos 3 ou 4 anos, vamos dizer, de bonança para a agricultura, onde se conseguiu faturar um pouco. Quem não sofreu seca, quem não sofreu geada? Você levantou bem, nós trabalhamos a céu aberto, quer dizer, estamos expostos a tudo isso. Então, o que acontece? Isso acaba engordando os olhos dos outros, porque, pô, há 2 anos o agro está dando dinheiro, o cara ganhou, o vizinho viu o agricultor que comprou um carro novo, então, mas não viu quanto tempo ele ficou com o carro velho, sabe? Então, são umas coisas assim. Então, essa percepção de que o agro vai bem, mas isso, você veja bem, que está dando dinheiro, agora está, mas precisa ver o que não deu dinheiro antes. E a reserva que o agricultor tem que ter para o futuro, porque agora, particularmente nesses 2 últimos anos, do ano passado para cá, os insumos subiram demais. Então, a margem vai ficar mais estreita. O algodão, por exemplo, se o cara não produzir muito, não vai ganhar. A soja, quem perdeu soja no sul, muita gente perdeu soja com seca. O Mato Grosso se perdeu soja com seca. Com isso, os caras têm dívidas para pagar. Então, aí ainda vem um imposto em cima disso. Cara, isso não é nem justo. E eu poder até aprofundar isso um pouco depois, mas agora, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, o que que pode ser feito? Algumas coisas esse governo vinha fazendo, eu espero que o próximo faça, que é melhorar a infraestrutura. O Brasil tem um custo de transporte, um custo enorme para. Toda vez que a gente lê sobre isso, a gente vê, não, tem um custo enorme para pôr no porto. Mas também tem um custo enorme para pôr no supermercado. Porque, veja bem, o feijão, o arroz que nós comemos em São Paulo, hoje vem principalmente do sul. Esse arroz anda pelo menos 1.000, 1.500 quilômetros de caminhão. A soja, o óleo de soja que a gente consome em São Paulo, ou vem no Mato Grosso, ou vem do sul. Então, você veja bem, não é só uma questão de infraestrutura para exportação. É infraestrutura para consumo interno. Nós somos um país muito grande. Então, isso vem sendo feito pelo atual governo, de uma maneira bastante agressiva, até interessante, e por isso que está o título do meu artigo, Velhos e Novos Governos, porque existem coisas que precisam ser continuadas, que não podem parar, porque você é contra politicamente, porque você tem outra ideologia. Então, isso é fundamental, continuar com o desenvolvimento de estrutura, porque o transporte por ferrovia ou por rios é muito mais barato. Então, e um problema, quer dizer, sempre que nós vimos na campanha presidencial, quantas vezes se falou de fome, não sei quantos milhões de brasileiros passando fome. Bom, não passa fome por falta de alimento, passa fome porque o alimento é caro. E se você tiver uma boa estrutura, o alimento vai ser mais barato, então vai ter menos fome. Bom, só que aí entra, por exemplo, ferroviário e hidroviário. No caso do transporte hidroviário, tem uns entraves que essas, vamos dizer, sociedade ou órgãos representativos da sociedade civil, como se diz, ou diversas ONGs, ou muitas vezes índios, poucos índios, prejudicam. Por evitar ou dificultar o transporte hidroviário, esses caras estão provocando fome. É isso que eles estão fazendo. Então, infraestrutura é a primeira grande resposta. A segunda grande resposta é um seguro agrícola decente. Melhorou um pouco nos últimos anos, mas ainda não é suficiente, porque. Ainda é um seguro que dá maior tranquilidade ao banco que vai receber seu empréstimo do que ao agricultor que vai perder sua renda. Então, precisa ter um seguro agrícola mais efetivo, que realmente garanta. Porque você veja bem, se o agricultor produz, ele gasta, no caso do algodão, 15 mil reais por hectare para produzir, no caso da soja, 6 ou 7 ou 5, que seja. E ele perde, como que ele vai fazer? Como que ele vai pagar essa conta? Então, é fundamental que ele tenha um seguro que seja desburocratizado e que realmente cubra não só o financiamento que foi feito, mas também a renda do agricultor. Aí vem uma outra vertente, que daí não se aplica muito, talvez, a grandes fazendas, mas o pequeno agricultor, muitas vezes, precisa ser subsidiado. E vem sendo. Existe um programa de agricultura familiar, que eu não sei se atende muita gente, eu não tenho os números, mas os juros são subsidiados. Então, existe a produção, em relação à produção total do Brasil, a produção é pequena, mas existe um certo subsídio. Agora, eu não acho que a agricultura deva ser subsidiada. Então, eu tenho ouvido falar em subsídio, subsídio. Não. A agricultura é um negócio. E como negócio, ela tem que ser produtiva, ela tem que ser lucrativa. Nós desenvolvemos tecnologia para isso. Então, e um outro desafio que nós temos uma tecnologia maravilhosa que está atingindo muito poucos produtores. Então, nós temos que fazer com que essa tecnologia disponível chegue a todos os produtores. Então, eu vou dar um exemplo. Os campeões de produtividade de soja chegam a produzir 120, 127, 128 sacos por hectare. A média brasileira é 60. Então, isso quer dizer, não estou dizendo que todo mundo vai produzir 127, mas é possível passar talvez de 70, de 60, 70, 60 para 80 ou 90. Isso é um crescimento de 25% a 30%. Olha como isso é grande, se você pensar em toda a soja produzida. Não produzimos isso porque a tecnologia não chega a todos os agricultores. Então, essa assistência técnica é uma coisa que no Brasil já foi melhor, em alguns estados ainda funciona, mas em alguns estados ela foi desmontada. Então, isso precisa ser melhorado. Se veja bem, o custo para o estado é muito baixo se você pensar no que você pode aumentar de produção. E maior produção significa menos fora. Você veja bem, se o agricultor tiver segurança para produzir, e segurança jurídica, você veja bem, é um outro fator fundamental, porque foi só a esquerda ganhar a eleição, já se tá falando em invasão de terra. Então, como que o agricultor vai ter segurança para produzir se ele não tem segurança que aquilo é dele? Se ele não tem segurança que alguém vai invadir, vai tacar fogo, como já fizeram? Então, aí vamos resumir tudo isso aí. Se o agricultor tiver segurança jurídica, for proprietário de sua terra, nós temos ainda muitos proprietários que não têm título. Então, se ele tiver segurança jurídica, se ele tiver a proteção do seguro, se ele tiver uma infraestrutura decente para entregar seu produto, você veja bem, e tiver uma condição de auferir um certo lucro e poder viver, poder alimentar sua família, nós vamos ter um sistema que vai funcionar bem e nós vamos conseguir alimentar ou ajudar a alimentar essa população que diz que tem fome ou que está em segurança alimentar. Respondi sua pergunta, não? Foi um pouco longo, mas consegui responder.
Não, respondeu sim. O senhor estava falando de infraestrutura, professor, e eu estava aqui pensando. Nós sabemos que grande parte do grão das safras são perdidos nas estradas, ou porque caiu da carroceria do caminhão, ou porque um caminhão tombou. Tudo isso faz parte também dessa necessidade que nós temos, né, de melhoria.
Sem dúvida, sem dúvida, nós precisamos diminuir perda. Apesar de que, se veja bem, essa história que se perde 40%, 50% do alimento produzido, isso é falácia, sabe? Isso não é verdade. Se chega nesses números pelo seguinte: o pessoal coloca perda de todos os alimentos. Eu vou dar um exemplo. Então, se você perder 10 quilos de melancia, você vai perder uma melancia grande. 10 quilos de melancia e você perder 10 quilos de soja, são umas coisas muito diferentes, sabe por quê? Porque melancia é água. 10 quilos de melancia tem 1 quilo de bactéria seca, se tiver. O resto é água. Então, quando fala que perdeu tanto, embute essa perda de água. Isso está errado, essa conta está errada. Então, existe a perda, e existe a perda principalmente por se utilizar caminhões muito usados, com carretas muito usadas, isso aí vai dando um desgaste. E por que usado? Porque, e outra coisa, buraco na estrada, isso faz balançar um caminhão, isso faz cair. Então, tem uma porção de coisas, isso que eu falei, que essa infraestrutura, e se você colocar num trem, por exemplo, o trem botou no vagão, chega lá. Põe no navio, botou no navio, chega lá. Então, existe uma redução. Se bem que essa perda em estradas, lógico, é perda, mas ela não é assim tão significativa. Existem perdas por máquinas mal reguladas, por exemplo, estava falando de fazer tecnologia chegar no campo. Muitos agricultores não têm, ou não estão assim cientes de terem que acompanhar a regulagem da fábrica, às vezes da máquina colhedora, às vezes 2 vezes por dia. E às vezes se perde coisas de até 10% da produção que fica no campo, para colher. Então, essa história de perda é importante, você tem razão. Nós temos que ter atenção com isso.
Entendi. E o que que nós precisamos fazer? Digo nós, enquanto cidadãos, nós enquanto consumidores, eu não sou produtora, mas eu sou consumidora. Uma das coisas que eu noto e que eu tenho falado, que essas pessoas que negam a importância do agronegócio, elas esquecem que mesmo quem não come carne, por exemplo, ela precisa do agro, porque o arroz não nasce na prateleira, a salada não nasce na prateleira, né? Então, nós todos, de alguma forma, precisamos do agro. Ah, a farinha de centeio, ela vem do agro. Tudo gira em torno do agro. E as pessoas estão esquecendo isso. O que que nós precisamos fazer, na sua opinião, professor?
Então, olha, eu acho que, assim, alguns levantamentos foram feitos, a imagem do agro e da população melhorou. Então, isso é bom, lógico que é bom. Agora, tem que melhorar, porque você veja bem, uma coisa é você perguntar para uma pessoa, você acha que é importante? Ah, eu acho. Mas muitas vezes, no dia a dia, ela não tem isso incorporado nela. Então, muitas vezes, você acaba tomando atitudes contra o agro. E uma coisa muito séria que está acontecendo é o seguinte: são esses grupos de agricultura não convencional, como grande, e você citou de não como carne, essa é uma, segunda-feira sem carne, tudo isso, é uma grande, sabe? É um grupo pequeno, mas que tem um poder de mídia muito grande. E você veja bem, e são pessoas bonitas normalmente, que estão na mídia, são pessoas bem arrumadas. Então, eu acho que é muito fácil você falar, vamos fazer a segunda-feira sem carne, para uma pessoa que está comendo carne todo dia. Agora, vamos pensar naquele cara que consegue comer, quando consegue comer carne, uma vez por semana. Então, você veja bem, existe uma falta de comunicação nesse sentido, quer dizer, de reconhecer que existe um problema e de reconhecer uma outra coisa, que eu vejo bastante, que é totalmente ideológico, mas é uma bobagem, nós sabemos disso há muito tempo, é, bom, a soja não é comida. Bom, soja, primeiro que a soja não é comida. Se faz óleo de soja, e com óleo de soja se faz muita coisa, desde o frito até biodiesel. Então, mas o algodão, o algodão não é comida, não, o algodão é comida, porque do óleo de algodão, do algodão se faz óleo, do caroço do algodão se alimenta o gado, que vira comida. Agora, e a fibra? Fibra não é comida? Não, não é. Mas acontece que você precisa comprar comida, então você precisa de um emprego muito bom, em função de um governo que veio trabalhando muito bem. Nós estamos hoje com 8 e poucos%. Pouco menos 9% de desemprego, o que é uma marca quase que histórica no país. Isso faz com que as pessoas tenham condição de comprar. Bom, então é essa percepção que nós precisamos passar para a população em geral, que o agro não está aqui só para produzir aquela comida que você come no dia a dia. É sim, está certo, para comer o arroz, para comer o pão, para comer a carne, mas em torno disso tem muitas outras coisas, e coisas que são importantes e que geram renda e que distribuem renda, que é um outro problema do nosso país. Agora, isso precisaria, talvez, pelas grandes associações do Brasil, a própria CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, a APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja, Associação dos Produtores de Algodão, que precisam fazer um marketing melhor. Sabe? Nós estamos hoje vivendo uma situação que as crianças, no grupo escolar, vêm sendo moldadas para uma coisa, e nós não estamos fazendo nada. Então, isso eu acho um problema sério. Quer dizer, isso. Não adianta a gente esperar, o governo vai me defender? Não vai. Sabe, a grande agricultura que se fez no país dependeu muito pouco de governo. Aliás, dependeu de governos que não atrapalharam, porque quando o governo parou de atrapalhar, a agricultura cresceu. Então, quer dizer, nós precisamos que o governo não atrapalhe, mas nós precisamos ter uma comunicação melhor. Eu acho que esse é o caminho. E essa é a função do CCAS, é melhorar essa comunicação com a população e mostrar as verdades que existem por trás daquele grão de arroz, do grão de feijão que você está comendo. Certo?
E é por isso que nós buscamos sempre trazer essas informações para que as pessoas possam entender, porque nem todo mundo que está nos ouvindo agora é do agro, né? Tem pessoas que moram aqui na cidade que entendem e respeitam o agro, e tem aquelas outras que não dão a menor importância para isso. Então, acho que o papel seu, do conselho também, e o nosso enquanto imprensa, é trazer para as pessoas a importância que existe na vida de cada um de nós.
Com certeza, com certeza. Você veja bem, mesmo as pessoas, voltando um pouquinho para aquela história de ou não comer carne, ou não comer leite, ou não comer outra coisa, ou são os non-foods, né? Impossible foods e essas coisas que estão sendo feitas. Bom, primeiro ponto é que as ações dessas companhias já caíram nas bolsas porque o crescimento que eles esperavam não está acontecendo. Mas não é esse o ponto. O ponto que eu quero levantar é o seguinte: se você não quer comer uma carne, isso é uma opção sua, é uma opção de cada um. Agora, não seja contra o boi por causa disso. São coisas diferentes, sabe? Porque, mesmo que você vá comer um hambúrguer que seja uma carne falsa, ele dependeu da agricultura para ser feito, porque vai ser feito de vegetais, sabe? Essas comidas ou não comidas têm que ter, são feitas de alguma coisa. E essa alguma coisa, normalmente se usa ervilha, se usa banana verde, e depois aí um pouco de soja, são coisas desse tipo. Então é agro também. Então, mesmo quando você tem assim, por alguma opção, o crendice ou convicção, não quer comer alguma coisa, você vai ter opções. Mas qualquer opção que você tiver vai depender do agro. Vai depender do agro por um motivo muito simples. Nós, seres humanos, não conseguimos sintetizar algumas coisas, aminoácidos, proteínas, que nós precisamos. As plantas conseguem. O gado, até certo ponto, consegue. Então, não adianta, nós temos que nos alimentar de alguém que tire essa energia da natureza, esse carbono da natureza, transforme em alguma coisa que a gente possa comer, que faz isso a agricultura. Então, de qualquer maneira, todo mundo vai depender da agricultura, de uma maneira ou da outra. Né?
Perfeito, professor. Bom, eu vou deixar o microfone à sua disposição, se o senhor tiver mais alguma coisa para colocar para os nossos ouvintes. E vou lhe dizer uma coisa que concordo em gênero e número grau. Nós precisamos manter o que está bom e modificar o que não está tão bom assim. Porém, nós precisamos respeitar o agro, porque eu ainda não consegui encontrar absolutamente nada que não precisasse do agro. Agora até pneus já estão fazendo do soja. Então, o nosso futuro, nós gostando ou não disso, até para manter um pouco mais a nossa natureza, depende do agro.
Com certeza, absoluta. Olha, eu poderia ficar falando o resto da minha vida aqui, porque você deve ter percebido, antes de tudo, eu sou não sou um apaixonado pela agricultura. Eu me confundo com a agricultura, porque eu sou filho, neto, sobrinho, bisneto, tataraneto não, mas que meus tataravós, ou meus avós vieram pequenos da Europa. E alguns deles não eram agricultores da Europa, mas quando vieram para o Brasil, sim. Então, toda a minha família é uma família de agricultores. E além disso, eu tive a felicidade de ver o Brasil passar de um país subalimentado, com subprodução, para o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Então, isso é uma satisfação muito grande. Isso é uma coisa que cada brasileiro tem que bater no peito e falar: olha, isso foi feito no Brasil, nós fizemos isso. Tem uma série de pessoas, de instituições que fizeram isso acontecer. Isso é motivo de orgulho, não só para o agricultor, mas para todo brasileiro, porque Você veja bem, nós desenvolvemos uma tecnologia que não existia. Cerrado era nada, cerrado ninguém queria. Hoje, cerrado é o celeiro do mundo. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, eu acho que nesse momento, já começamos bastante para colocar algumas ideias, eu gostaria que o pessoal realmente pensasse, quem não está envolvido, e cada pessoa que não está envolvida com a agricultura, que pare por um momento no seu dia, fala, bom, da minha vida, o que que eu dependo da agricultura? Para se vestir, para escovar o dente, para pentear o cabelo, para vestir um sapato. Então, essa mensagem que eu queria deixar aqui, cada um pense e pare pelo menos um minuto no seu dia. Falou, olha, dentro do que eu fiz hoje, o que é que dependeu da agricultura? Acho que essa é a grande mensagem.
Professor, eu agradeço muito ao senhor. Certamente nós vamos conversar mais sobre isso. Certamente esse não foi o único artigo que o senhor escreveu. E eu gostaria de agradecer muito e lhe convidar para daqui um tempo conversar conosco de novo, para a gente ver se estamos conseguindo seguir esse caminho aí que a gente acredita ser o certo.
Com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, e estou à disposição, de maneira, a qualquer hora que a gente precisar conversar. É sempre uma satisfação para mim, levar mensagem para mais pessoas e mais pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor. Esse foi o professor Ciro Antônio Rosolém, membro do Conselho Científico Agrossustentável, falando um pouquinho sobre aquilo que a gente não quer que aconteça, que é o Brasil deixar o agro perdido e deixar o agro cair de forma que a gente tem visto. Muito obrigada, então, professor.